Senhoras e senhores deputados, nossos convidados, o ponto 1 da nossa reunião de hoje, audições no âmbito do projeto de decreto legislativo regional número 58/13/2, da Iniciativa Liberal, que estabelece um mecanismo de neutralidade fiscal, medidas de estabilização do preço dos combustíveis e instrumentos de mitigação do impacto económico na região autónoma dos Açores. São nossos convidados o Conselho das Finanças Públicas, que se faz apresentar, como já tive a oportunidade de referir, pela doutora Patrícia Simeão e pelo doutor João Leal. Mais uma vez, em nome da Comissão de Economia, dou-vos as boas-vindas e agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes e a vossa compreensão também para as alterações que foram sendo feitas ao agendamento desta audição, e quero agradecer particularmente a vossa compreensão e atenção para estas coisas, que são os imprevistos que nos acontecem em termos de agendas, mas quero agradecer publicamente a vossa disponibilidade e compreensão. Como sabem, nestas reuniões têm direito, se assim o entenderem, a uma intervenção inicial que não deverá exceder os 10 minutos. Depois dessa intervenção inicial, teremos duas reuniões, sessões, duas rondas, assim é que é, obrigado, deputado, duas rondas de perguntas e respostas com direito a réplicas, e caso seja necessário, uma terceira ronda, que é diferente das anteriores. Havendo uma terceira ronda, as questões serão colocadas de uma só vez por todos os grupos e representações parlamentares, para que os nossos convidados também possam responder de uma só vez a todos, e aqui sem direito à réplica. Sendo assim, pergunto se vão fazer o exercício da intervenção inicial ou se prescindem dessa intervenção inicial. Não estamos a ouvir.
Peço desculpa, bom dia. Sim, vamos fazer a apresentação, uma apresentação inicial.
Então tenha a palavra, por favor. Faça favor.
Portanto, antes de mais, muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia, Sr. Deputado Paulo Simões, senhoras e senhores deputados. O CFP, antes de mais, quero agradecer o convite para estar presente nesta comissão, em particular para ser ouvido no âmbito desta proposta de projeto de decreto legislativo regional que estabelece um mecanismo de neutralidade fiscal, medidas de estabilização de preços dos combustíveis, instrumentos de mitigação deste impacto económico. Antes de mais, portanto, fazer um breve enquadramento e referir que a apreciação do CFP vai cingir-se exclusivamente sobre o impacto potencial desta proposta de projeto de decreto legislativo sobre as finanças públicas da região autónoma dos Açores e a sua conformidade com orientações que existem da União Europeia para o caso específico de medidas relacionadas com o choque energético de 2026. Permita-me então salientar que este parecer e esta audição não incidem sobre as opções de política económica que, obviamente, caberá à Assembleia Legislativa Regional. Começamos, portanto, por analisar um pouco aquilo que foi o nosso entendimento do que é a proposta que consta do artigo 3º do projeto de decreto legislativo e que nos dá a ideia que estas medidas a implementar, portanto, terão uma natureza estrutural que não será limitada temporalmente, por isso não está diretamente relacionada com eventos específicos que tenham a ver com o setor energético e, portanto, difere daquilo que existe atualmente no continente, que é uma medida temporária, motivada por circunstâncias concretas, em particular o conflito com o Irão. E é uma medida que reage semanalmente à variação dos preços dos combustíveis. Portanto, tanto pode haver um aumento como uma diminuição da taxa do ISP aqui em particular. A título ilustrativo, portanto, temos aqui alguns valores daquilo que é o valor total da receita do ISP nos últimos 3 anos. O ano de 2026, portanto, foi retirado da proposta de orçamento da região autónoma dos Açores para 26, portanto, obviamente, eventualmente encontra-se aqui um pouco desenquadrado, mas em relação aos 3 primeiros anos, aos 3 anos que temos aqui os dados de 2023 a 2025, portanto, nota-se efetivamente que o ISP tem crescido em valor, em milhões de euros, mas também tem aumentado o seu peso, na receita fiscal da região. Tendo situado em 2025 em 8,4% dessa receita fiscal, portanto, um aumento de 2,2 pontos percentuais face ao ano de 2023. Este aumento, se nós olharmos com mais detalhe, portanto, tem a ver com, efetivamente, um aumento daquilo que são as taxas de ISP aplicadas, em particular na Ilha de São Miguel, em que tiveram um aumento de 48% no petróleo e 19,4% na gasolina entre 2025 e 2023. Mas não só as taxas aumentaram, mas também a quantidade de litros de combustível vendido na região autónoma. Portanto, face de 2023 para 2025, esse aumento traduziu-se em 22,6% no gasóleo e 10,2% na gasolina. Portanto, temos efetivamente que a receita do ISP tem aumentado a sua importância naquilo que são a receita naquilo que é a receita da região. Face então àquilo que foi a proposta, temos algumas considerações a fazer, nomeadamente sobre aquilo que é a operacionalização e previsibilidade do mecanismo. Portanto, desde logo chamar a atenção que esta variação entre o IVA e o ISP é sempre uma variação teórica, porque o IVA que a região recebe, obviamente, depende daquilo que é a repartição por capitação. Por isso, não existe, efetivamente, uma relação direta e imediata sobre o IVA que é gerado pelo consumo regional, pela venda dos combustíveis e o montante que efetivamente é recebido pela região, uma vez que, como sabemos, o IVA que a região recebe depende da evolução do IVA total daquilo que é o conjunto do país. Portanto, esta neutralidade que é pretendida, baseada nessa relação direta entre o aumento do IVA e a redução do ISP, em rigor, pode efetivamente não se verificar. Portanto, pode haver aqui um equilíbrio que não é conseguido. Relativamente àquilo que são os determinantes do imposto, portanto, o ISP assenta, obviamente, em taxas aplicadas às quantidades por litro e o IVA cobrado na venda dos combustíveis da região depende da quantidade dos litros, da taxa do ISP e do preço do combustível. Por outro lado, o IVA recebido pela região autónoma depende da capitação total daquilo que é o IVA nacional e que incide sobre todos os bens e serviços e não apenas nos combustíveis. Portanto, mais uma vez, se verifica que, obviamente, a neutralidade deste mecanismo é ao nível unitário, mas que a neutralidade financeira para a região autónoma dos Açores pode não ser conseguida porque, mais uma vez, temos a questão da capitação do IVA. Relativamente aos condicionalismos daquilo que é um mecanismo, pelo menos que nós interpretámos e que é sugerido neste projeto de decreto legislativo. Portanto, o que se verifica é que não incorpora explicitamente na forma de cálculo aquilo que são os limites legais à redução dos impostos e que está prevista no artigo do Código dos IEGs, no artigo 94. É assimétrico, portanto, não reage, portanto, reage automaticamente ao aumento dos preços, mas nada refere quando existem descidas equivalentes nesses preços dos combustíveis, portanto, ao contrário daquilo que se verifica, por exemplo, no continente, e aparentemente não identifica aquilo que é um preço de referência face ao qual se aplicaria o desconto. Portanto, mais uma vez, se quisermos comparar com aquilo que está em vigor no continente, existe uma referência que é a referência do preço dos combustíveis na semana anterior ao início do conflito com o Irão. Por fim, apenas referir aquilo que é proposto ao nível da recomendação do Conselho da União Europeia, que, portanto, em vários documentos que têm surgido e têm sido publicados já uma recomendação, quer da União Europeia, quer do FMI e de outras instituições internacionais, para que estes apoios à subida do preço de energia sejam temporários, direcionados e adaptados às necessidades específicas, portanto, que é os chamados 3 T's, temporary, target and tailored. Portanto, temporários no sentido em que devem ser transitórios, não devem ser incluídos de forma estrutural naquilo que é as alterações ao nível fiscal de cada país, para que não tenham estes efeitos permanentes nas finanças públicas, são direcionados para famílias mais vulneráveis ou setores específicos mais intensivos no uso da energia, como seja a agricultura, ou os transportes, e devem ser adaptados de forma a que não potenciem o consumo de energia fóssil, de forma a comprometer aquilo que são os objetivos climáticos e, portanto, devem preservar aquilo que é a formação dos preços e uma transição energética dos países e da União Europeia. Portanto, estas são as nossas os nossos sugestões, digamos assim, porque queria chamar de facto a atenção que aquilo que nós, portanto, estamos a expor aqui são apenas sugestões e comparações com aquilo que de facto existe e não devem ser de forma alguma interpretadas como opiniões qualitativas sobre aquilo que é a política regional neste caso. Portanto, estamos disponíveis para as questões que nos queiram colocar relativamente àquilo que foi apresentado ou alguma outra questão que possamos ser úteis.
Muito obrigado, doutora Patrícia Simeão. Eu pedi apenas que, no final da reunião, se pudesse, por favor, enviar-nos essa apresentação, quer para efeito relatório, quer para distribuição às senhoras e aos seus deputados da Comissão.
Sim, eu peço desculpa, eu esqueci-me de referir que o CFP elaborou um parecer mais detalhado, portanto, que a nossa apresentação teve por base esse parecer e vamos remeter para a Comissão de Economia esse parecer e a apresentação.
Muito bem, muito obrigado. Sendo assim, abro agora as inscrições no âmbito da primeira ronda. Pergunto, quem se inscreve nesta primeira ronda. Sr. Deputado Nuno Barata, inscreveu-se? Não? Sim? Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata.
Sim, senhor, Sr. Presidente, muito obrigado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, é que o ecrã fica pequenino e eu agora é que estou a ver a sua mão levantada. Tem a palavra.
Sim, e além de mais, eu estou com uma ligação muito má. Já tive, inclusivamente, que sair da reunião 2 vezes e voltar a entrar. Agora parece estar estabilizada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados, os nossos convidados também, muito obrigado por essa apresentação. Eu queria apenas, além de agradecer a vossa presença e a vossa prestação, fazer uma pequena referência e um pedido de esclarecimento em relação à questão que a própria União Europeia levanta, que tem a ver com as medidas temporárias. A nosso entender, pelo contrário, essas medidas devem ser mais regulares, mais estáveis, e não medidas que vão sendo legisladas a reboque de acontecimentos aqui, ali e acolá. E acho que a nossa proposta legislativa, não sendo perfeita, tem pelo menos a vantagem de criar essa estabilização. Sempre que os preços no mercado internacional subirem, o ISP desce na medida em que a cobrança do IVA aumenta. Ou seja, nem sequer há aqui um esforço, eu diria, não há um esforço orçamental significativo na medida que essa compensação é feita pela via do aumento, da previsão do aumento da cobrança do IVA. Eu percebo que haja essas determinações da União Europeia, que são generalistas, são para toda a União, mas, na verdade, a região autónoma dos Açores não tem alternativas aos combustíveis fósseis em algumas das suas ilhas e noutras até tem excelentes alternativas e tem feito um trabalho significativo nessa matéria. Inclusivamente, a Ilha Graciosa e a Ilha do Cufo estão a atingir níveis bastante interessantes de descarbonização. Nesse sentido, apenas perguntava se o Conselho de Finanças Públicas acompanha essa preocupação da União Europeia no sentido de serem apenas tomadas medidas avulsas, mais simpaticamente chamadas temporárias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a doutora Patrícia Simeão.
Obrigada, Sr. Deputado Nuno Barata. Portanto, de facto, aquilo que nós, no fundo, verificamos é que a União Europeia, e como eu referi, tal outras organizações internacionais, têm a preocupação, de facto, que não obstante haver essa ajuda dos Estados-membros, dos países, no caso da região autónoma, a este efeito progressivo e significativo no orçamento das famílias relacionado com este aumento do preço dos combustíveis, essas medidas sejam sempre transitórias e de forma a apoiar aquilo que são as famílias mais vulneráveis ou as empresas que dependam mais destes fósseis, do consumo destes combustíveis. O que se pode verificar, efetivamente, que a preocupação da União Europeia é sempre que estas medidas não tragam um impacto que seja permanente nas finanças públicas das regiões. E, ao mesmo tempo, tendo a haver medidas de política muito generalizadas e direcionadas para os países, para que haja essa transição climática e energética, em que se tenha, efetivamente, menor consumo daquilo que são os combustíveis fósseis, aumento de outras fontes de energia, deixar o mercado funcionar é sempre uma, das, recomendações neste caso, da Comissão Europeia. Portanto, o próprio PRR introduziu, vários apoios para que os países, no caso também a Portugal e penso que a região autónoma dos Açores, possam começar a fazer essa transição energética. Portanto, nesse sentido e de forma a resumir, há de facto essa preocupação que estas medidas de facto sejam muito direcionadas para o público-alvo, no caso famílias ou empresas, e tem um impacto muito contido no tempo nas finanças públicas dos Estados-membros.
Obrigado, doutora Patrícia Simeão. Pergunta ao Sr. Deputado Nuno Barata se vai exercer a sua réplica.
Sim, Sr. Presidente, apenas duas notas que me parecem importante serem salvadas. Uma, desde logo, porque na região autónoma dos Açores nós temos um sistema de transportes coletivos muito incipiente, difícil de implementar até em algumas ilhas, tendo em conta a falta de massa crítica. E, portanto, essas medidas atingem transversalmente as camadas menos abastadas, que necessitam de carro próprio para se deslocarem para o trabalho, o que é, de facto, um dos grandes problemas da nossa região em termos sociais. Mesmo as famílias mais pobres têm que se deslocar de viatura própria para o local de trabalho. E, por outro lado, todos os setores económicos da nossa região são atingidos por este flagelo fiscal, passa a expressão. Era só isso mesmo, em jeito de réplica, e agradecer mais uma vez os esclarecimentos da doutora Patrícia Simeão.
Deputado Barata, não tendo sido colocada uma questão, pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Um cumprimento também particular à doutora Patrícia Simeão e ao doutor João Leal. E agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a análise objetiva e o contributo que dão a esta comissão, e creio que também é de realçar quando isso acontece. Relativamente à proposta que foi apresentada, já constatamos que ela tem algumas fragilidades. E a primeira questão que coloco é na análise que foi feita do regime atualmente em vigor nos Açores, comparativamente ao regime que existe no continente para a fixação dos preços, se na ótica do Conselho de Finanças Públicas haveria ganhos, do ponto de vista orçamental, se nós adotássemos uma periodicidade de alteração dos preços, de mensal para uma periodicidade menor, ou quinzenal ou semanal? Esta é a primeira questão. A segunda tem efetivamente a ver com o impacto orçamental. Na apresentação que fizeram, destacam que há um impacto potencial na despesa pública. A pergunta que faço é se o decreto legislativo regional entrasse em vigor o mais rapidamente possível, ela, de certa forma, esse decreto poderia violar a lei travão no que diz respeito ao aumento de despesa no ano em curso, ainda que possam existir alguns mecanismos que permitam compensar esse aumento de despesa. A última questão tem, no fundo, a ver com a apresentação e com as três. Com o facto das medidas em condições normais deverem ser temporárias, irreversíveis, direcionadas e adaptadas, e do ponto de vista de forma muito objetiva, se a análise que foi feita a este decreto legislativo regional, aquilo que verificamos não cumpre esses três pressupostos. Eu gostaria apenas que confirmasse, no fundo, a vossa análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Carlos Silva. Devolvo a palavra ao Conselho das Finanças Públicas.
Antes de mais, também agradecer as suas palavras, Sr. Deputado Carlos Silva, em relação, portanto, à importância do que o CFP tem tido para as vossas análises e para os vossos trabalhos. Em relação às questões que nos foram colocadas, portanto, em relação, em primeira instância, à periodicidade. Portanto, de facto, estamos num momento do conflito com o Irão, como se pode ver, que todos os dias existem efeitos contraditórios no preço dos combustíveis. Portanto, existem grandes oscilações ao nível desses preços. Portanto, a periodicidade de atualização deste mecanismo, portanto, só estaria a beneficiar para que essa tal neutralidade, e volta-se a chamar a atenção para uma neutralidade que será teórica, possa funcionar. Em relação ao impacto financeiro e ao custo que isso terá para a região, portanto, neste momento nós não conseguimos, de facto, com base na proposta que foi feita, não conseguimos estimar qual é efetivamente esse impacto, porque a informação que do projeto do decreto legislativo não nos permitia, por exemplo, saber qual era o preço de referência para o qual se iria aplicar esta descida da taxa, nem quantificar qual seria a descida da taxa, e obviamente também se teria que fazer uma análise e uma previsão daquilo que é o consumo dos litros de combustíveis na região, portanto, porque o preço, obviamente, o valor do ISP e, consequentemente, depois também do IVA, tem sempre em consideração a quantidade que há de ser consumida na região. Portanto, obviamente, em momentos em que o aumento do preço de combustível aumenta, as pessoas e empresas vão ter tendência a fazer uma certa poupança e, portanto, vão consumir menos litros. Portanto, para se conseguir ter efetivamente um impacto quantificável desta medida, seriam sempre necessárias ter aqui, então, em consideração outras variáveis. Quero chamar mais uma vez a atenção que o impacto financeiro que estamos aqui a falar nunca tem efetivamente uma correspondência direta, porque a região vai ter, no momento zero, ou no momento em que esta medida for implementada, uma diminuição do ISP, e aí o IVA na região só vai ser eventualmente aumentado teoricamente no ano seguinte. Portanto, há sempre aqui um desfasamento, de facto, entre esta medida na região, porque o ISP é recebido, portanto, com um ou dois meses de desfasamento, mas o IVA só é recebido no ano seguinte. Portanto, nunca pode haver aqui uma neutralidade imediata e simultânea entre estes dois impostos, por via, efetivamente, do mecanismo e das fórmulas de cálculo de cada um destes impostos. Obviamente que, face àquilo que são, mais uma vez, como referi, à volatilidade do preço dos combustíveis atualmente, estes mecanismos Portanto, obviamente, tenderão a ser, ou deveriam ser, no sentido das recomendações, como referida a União Europeia, temporários, de forma a não fomentar o consumo de combustíveis fósseis e, obviamente, a dependência do país e da União Europeia face a outros mercados.
Obrigado. Sr. Carlos Silva.
Apenas para agradecer a resposta objetiva e a análise que foi feita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscritos nesta primeira ronda. Não havendo, está concluída a primeira ronda nesta audição. Abro inscrições para a segunda ronda e pergunto se há inscritos. Não havendo, está concluída esta ronda ao Conselho das esta audição ao Conselho das Finanças Públicas, a quem mais uma vez, em nome da Comissão de Economia, agardeço, particularmente à doutora Patrícia Simeão e ao doutor João Leal, pela disponibilidade e pela compreensão e paciência para estas alterações que surgiram ao longo dos tempos. Mais uma vez, muito obrigado. Continuação de uma boa semana, com sol, de preferência nos Açores, não tem havido tanto sol, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, agradecemos o vosso convite mais uma vez e iremos enviar de seguida o parecer e a apresentação para o senhor presidente da comissão. E muito obrigada. Bom dia.
Muito obrigado uma vez mais e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficamos a aguardar. Obrigado.